Informação com o Vítor Lemas, para já ficamos a conhecer os títulos. Vítor.
Parece estar encontrada uma solução para garantir a presença de um médico nas freguesias da Ceiceira, Paialvo e Sabacheira. Instituto Politécnico de Tomar promove a iniciativa Refletir Turismo 4.0, uma iniciativa do Laboratório de Turismo da instituição. O movimento de utentes do Serviço Público de Santarém volta a exigir o fim das portagens na A13 e na A23. Fechamos, como sempre, com a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
E agora damos de conhecer as visões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para esta sexta-feira. São geralmente muito nublado, períodos de chuva ou aguaceiros, diminuindo de intensidade e frequência a partir do final da tarde. Queda de neve acima dos 1.400 metros, possibilidade de ocorrência de trovoada, vento fraco a moderado, moderada forte nas terras altas e ainda descida da temperatura máxima. Previstos estão então 11 graus para a Guarda, 15 para o Porto, 16 para Coimbra, 17 para Castelo Branco e Leiria, 18 para Lisboa, 19 para Tomar e Évora e 20 para Santarém e Faro.
As notícias na RTP edição de Vítor Melenas.
Bem-vindos. Já há uma solução que vai garantir, a partir do início do mês de abril, a presença de um médico nas freguesias de Ceiceira, Paialvo e Sabacheira. A notícia veiculada em primeira mão à ERTS por Carlos Rodrigues, o presidente da Junta de Freguesia de Ceiceira, tem por base uma informação enviada ao presidente daquela Junta de Freguesia pelo Agrupamento Centro-Sul do Médio Tejo, que dá conta que vai haver médico nas extensões de saúde em causa a partir do próximo mês de abril. Como referiu há momentos à ERTS Carlos Rodrigues, acaba por ser assim um problema que nunca se colocou.
Um problema que não chegou a existir na realidade, porque efetivamente saiu para a comunicação social e para a opinião pública esta ideia de que não iria haver, que iria haver falta de médico nos postos em causa. Eu falo do que toca à freguesia da minha competência, aqui à Ceiceira, portanto, do Porto Médico de Santa Cita. Na realidade, nunca esteve em causa, porque havia a garantia por parte do Arceus Médio Tejo que iria arranjar-se uma solução, que iria haver uma solução razoável e está encontrada, portanto, estão garantidas as condições neste momento para que haja um médico substituto. Não posso avançar porque não tenho efetivamente conhecimento de quem se trata, se é um médico, se é uma médica. O que eu sei é que existe efetivamente já essa questão solucionada, portanto uma solução vai ser o médico que irá fazer as 40 horas que eram garantidas pela doutora Yamile Arango, que por motivos de término do contrato para regressar ao seu país de origem, que era Cuba. E, na realidade, vai haver continuidade através de outro médico, portanto, nos diferentes postos médicos, não posso garantir que seja o mesmo médico, efetivamente, a realizar a assistência médica nos vários postos em causa, que estávamos a falar. Portanto, no que toca à Ceiceira, virá o médico garantir exatamente os mesmos horários que estão a ser feitos pela doutora Yamile. Portanto, não há aqui nenhum prejuízo neste momento e vamos dar continuidade. Neste momento não vou avançar porque, para não estar a cometer nenhum erro, mas os horários são exatamente os mesmos que são feitos pela médica que está agora a prestar serviço, portanto não há alteração, vai estar continuidade à prestação e à assistência médica normal, portanto não há aqui nenhuma interrupção, não há aqui nada de novo. O que se pretende aqui é que haja competência, haja profissionalismo e aproveito a oportunidade também para agradecer à doutora e à Amília Arango realmente o seu profissionalismo, o empenho, na forma como desempenhou as suas funções durante o período que esteve cá em Portugal. Portanto, não, nada nos diz o contrário em relação ao médico que virá, e que não sei, confesso que não sei quem é o médico, mas a realidade é que virá o médico, e é isso que é importante, penso eu.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Governo já definiu a data oficial para a realização das autárquicas, foi na habitual reunião de quinta-feira, tendo o Governo decidido, então, que as eleições se vão realizar no próximo dia 1 de outubro. A data foi anunciada pela Ministra da Presidência, Maria Manuel Leitão Marques, após a reunião do Conselho de Ministros. Recordar que a corrida autárquica de 1 de outubro está, então, anunciada há algum tempo a recandidatura da atual Presidente da Câmara de Tomar, pelo Partido Socialista, Anabela Freitas, a que seguiu há apenas alguns meses a do CDS-PP com Nuno Ribeiro Mais recentemente, a candidatura do PSD, encabeçada por Luís Boa Vida, fez também a sua apresentação, e a de Luís Carlos Santos, do Bloco de Esquerda, será apresentada oficialmente a 8 de abril. Aguardam-se, entretanto, o anunciar das candidaturas da CDU e dos independentes por tomar.
Rádio F, a primeira a informar.
Realizou-se esta manhã no auditório Q102 do IPT a iniciativa Refletir Turismo 4.0, promovida pelo Laboratório de Turismo do Instituto Politécnico de Tomar. Esta iniciativa teve como principal objetivo ser um espaço de reflexão e de debate sobre o processo de materialização de resultados práticos nas áreas do turismo e da cultura, do processo de transformação digital do mercado e o seu impacto nos modelos de produção e de negócio. A ERTS marcou presença na abertura da iniciativa, falou na altura com Luís Mota Figueira, o coordenador do curso de turismo do Instituto Politécnico de Tomar e também o responsável pelo Laboratório de Turismo daquela instituição, precisamente sobre esta iniciativa.
Acima de tudo, o turismo, neste momento, nós ainda estamos na fase de discussão do ET27, que é a Estratégia de Turismo 2017-2027. Eu dou uma cadeira aqui no curso de Gestão Turística e Cultural chamada Turismo, Projeto Turístico Aplicado, e nesse sentido nós queremos criar conhecimento, transferi-lo rapidamente para podermos criar, digamos, situações de aproveitamento do tecido empresarial sobre aquilo que é, de facto, a nossa função, que é educar e formar recursos humanos nesta área. É tentar perceber o que é necessário fazer-se, porque tem que haver um diálogo muito importante entre as instituições de ensino superior politécnico, como é o nosso caso, e aquilo que são as necessidades de recursos humanos da região. Por outro lado, tem que haver aquilo que da nossa parte é obrigatório, que é estarmos constantemente atualizados, daí esta ideia do turismo 4.0, que vem na sequência daquilo que são, digamos, as estratégias, quer da Europa, quer do mundo, OCDE, etc., sobre a indústria 4.0. Tivemos a primeira, 1.0, que era a indústria do tempo do vapor. Depois tivemos a 2.0, que tem aqui a ver connosco com o Castelo de Bode, que é da energia, digamos, hídrica, transformada em energia elétrica. Depois tivemos a terceira, que é a 3.0, que é dos computadores. Agora temos a quarta, que é a da digitalização, automação, robotização. Portanto, no fundo, nós temos que perceber que as mudanças tecnológicas exigem cada vez mais recursos humanos mais especializados e recursos humanos mais sabedores daquilo que é, ou que são os contextos de trabalho. Não apenas saber da profissão, mas perceber exatamente a envolvente. E os empresários precisam de pessoas, também precisam pagar melhor, isso é verdade, mas precisam de pessoas que sejam elos importantes na cadeia de valor, digamos, das suas organizações, mas ao mesmo tempo que isso tenha reflexos no território e naquilo que é a vida das pessoas que vivem nos territórios. E, portanto, nós aqui não estamos propriamente num território de baixa densidade, mas notamos perfeitamente que o êxodo para as zonas metropolitanas tem que ser estancado à custa daquilo que é uma visão inteligente do território. E o turismo também tem um papel nisso, e é isso que, de facto, nos move no Laboratório de Turismo.
Rádio F, a primeira a informar.
A Nersan, em parceria com o Município de Tomar, realiza no próximo dia 10 de abril, pelas 17 horas, no auditório da Biblioteca Municipal, um seminário formativo sobre projetos financiados para empresas. Serão dados a conhecer na altura alguns dos mecanismos de apoio às empresas e empreendedores, nomeadamente o Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego, o SI2E, que visa apoiar a criação de micro e pequenas empresas, bem como a expansão ou modernização daquelas que já tenham sido criadas. Será também apresentado o PTEC Ribatejo, promoção da eficiência no consumo de energia elétrica, com base na instalação de equipamento com nível de eficiência superior para aquecimento de águas, através de bombas de calor e para a instalação de sistemas de iluminação eficiente, entre os quais novas lâmpadas de alto rendimento, projeto que é financiado a 80%. Será também apresentado o MOV, projeto de formação ação, que tem como objetivo intensificar a formação de empresários e gestores para a reorganização e melhoria das capacidades de gestão e proporcionar formação aos trabalhadores devidamente enquadrada na estratégia e necessidades da empresa. Nesta iniciativa, a promover-se pelo NERSA em parceria com o município de Tomar, será ainda apresentado o projeto Melhor Turismo, Formação Ação, projeto que pretende aumentar a capacidade de gestão das empresas participantes no setor do turismo, bem como promover a reorganização, a inovação, a mudança e a qualificação dos seus recursos humanos em domínios relevantes.
Rádio F, a primeira a informar.
O movimento de utentes de serviços públicos do Distrito de Santarém voltou à carga em comunicado enviado à ERTE, para referir que não há justificação económica, ambiental, de segurança ou de coesão territorial para que sejam aplicadas portagens na A13 e na A23. O movimento diz que estas vias não têm verdadeiramente alternativas. Como refere Manuel José Soares, o da direção daquele movimento, o caso da A13 na zona de Tomar é um exemplo disso mesmo, numa via que tem as portagens mais caras do país.
A A13 continua a ser a estrada, a autoestrada mais cara do país, ao quilómetro, e verifica-se aqui, no caso de Tomar, uma situação quase que anedótica. É que havia o IP3, onde as pessoas passavam livremente, nos lados tinham três faixas, no outro tinha só dois, mas nunca houve problemas de circulação. Ocupam essa via com uma autoestrada, metem quatro faixas, metem portagens, e as estradas alternativas pura e simplesmente não respondem às necessidades, agrava de certeza, portanto, quer a circulação, quer as condições de segurança e as condições ambientais dentro da própria cidade, para além de ter problemas de coesão territorial, pelo menos até a Ferreira do Zeza, que são importantes referir. Estas questões vão ser tema para a Comissão de Utentes do Médio Tejo e as comissões locais, inclusive para o Secretariado do MUSP, num contacto que vamos ter com um conjunto de entidades, a começar pelos deputados da Assembleia da República eleitos pelo Distrito de Santarém. Nós mandámos uma carta a todos os deputados para virem reunir ao Médio Tejo essas reuniões. Objetivamente, o que vamos fazer é dizer as nossas preocupações, as nossas propostas são essas, vejam o que se podem fazer em termos de resolução desses problemas, e o passado recente tem efetivamente mostrado de que é possível darem-se alguns passos nesse sentido.
Rádio F, a primeira a informar.
É já neste domingo que cerca de 30 associações se concentram no Convento de Cristo em Tomar para participar naquela que será a 5ª edição da Feira da Laranja Conventual, uma iniciativa organizada pela Junta de Freguesia da União de Freguesias de São João Batista e Santa Maria do Olival e que conta com as parcerias do Convento de Cristo e Câmara Municipal de Tomar, além da colaboração de empresas e associações culturais do concelho, este ano também com a presença do Coro do Laboratório Nacional de Engenharia Civil de Lisboa. O evento vai decorrer nos dois claustros do convento, o claustro da missa e o claustro da hospedaria, uma iniciativa que tem precisamente como objetivo ajudar as associações para assim mais facilmente poderem fazer face às suas atividades ao longo do ano. Um evento que visa também o convívio e a festa da família. Para isso também irá colaborar o município, disponibilizando os transportes urbanos, como já aconteceu nos anos anteriores, que farão o transporte das pessoas entre a cidade e o monumento Património da Humanidade. O acesso ao Convento de Cristo é livre e gratuito para todos os visitantes da feira que acedam pelo claustro da missa e ainda, como é habitual, aos primeiros domingos de cada mês, para todos os visitantes do monumento, em grupos até 12 pessoas. Filipe Fernandes, responsável pela iniciativa, deixa aqui o apelo à participação de todos nesta 5ª edição da Feira da Laranja Conventual.
Acaba por ser um convite que se faz a todas as associações culturais e de pais, porque associações de pais também são uma associação sem fins lucrativos e que faz iniciativas para os seus filhos, não é? Para poderem angariar alguns fundos, nomeadamente para o ATL e para poderem fazer atividades e comprar materiais. Portanto, também é benéfico para eles participarem, obviamente. E depois é muito rico, porque tal como o ano passado há um concurso ligado aqui à feira, a feira decorre entre as 9 da manhã e as 6 da tarde, ainda é feita pelo claustro da missa, tal como nos anos anteriores, e pedimos à população, obviamente, que se dirija até esta feira, que é encantadora, não desfazendo, mas é verdade, e que acaba por ser um grande apoio para quem muito precisa e por quem muito faz pela nossa cidade, que são as associações que, se não fossem elas, muito desta cultura e muito deste ser tomarense não existia. Portanto, elas merecem e por isso pedimos muito à população tomarense que se desloque até à feira e ajude estas associações no dia 2 de Abril.
Rádio Web, a primeira a informar.
Ela está, mais uma Free Feira da Educação, Emprego e Empreendedorismo, que abre portas amanhã de manhã ao público no Pavilhão Municipal Cidade de Tomar, naquela que será a terceira edição da feira, e contará com a presença do Secretário de Estado da Juventude e Desporto na abertura do certame. Esta é uma organização do município de Tomar, que envolve também a Unidade Social e Educação do município, o Agrupamento de Escolas Nuno Santa Maria e o Agrupamento de Escolas Templários, ainda a Escola Profissional de Tomar, o Instituto Politécnico de Tomar e o Instituto de Emprego e Formação Profissional. A iniciativa vai prolongar-se também pelos dias 1 e 2 de Abril, com um conjunto de stands que pretende demonstrar um diversificado leque de oferta educativa e formativa, bem como de ideias empreendedoras. Em paralelo, vão decorrer diversos workshops e palestras associados às temáticas da educação. Todas as palestras, bem como a entrada na feira, são gratuitas e estão naturalmente abertas a quem nelas quiser participar.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Vila Poema vai voltar a acolher, entre os dias 15 e 17 de Abril, milhares de pessoas que ali ocorrem às tradicionais festas do Concelho de Constância e às festas de Nossa Senhora da Boa Viagem. Ponto alto da iniciativa é, como sempre, a bênção das embarcações nos rios Tejo e do Zezer, e ainda das viaturas na Praça Alexandre Herculano. Este ano, à semelhança de todos os anos, há também ruas floridas, mostras de artesanato, provas desportivas, exposições, gastronomia e doçaria e muita animação musical. Há também algumas novidades, como sejam a instalação de uma tenda dedicada exclusivamente aos jovens. Este ano voltam também a realizar-se a prova de atletismo e a caminhada. O vice-presidente do município, o vereador Arsénio Cristóvão, explicava na apresentação do certame a forma como estas duas iniciativas se vão realizar.
A semelhança dos anos anteriores, a prova desportiva, neste caso atletismo e caminhada, vai-se realizar mais um ano. E como a experiência nos diz que o itinerário que escolhemos, de facto, porque obrigatoriamente a Federação assim exige devido à distância que está estabelecida. O caso da caminhada foi uma opção que nós fizemos o ano passado e que tivemos, enfim, naquilo no feedback que ouvimos, de que as coisas correram bem. Tem, de facto, uma paisagem linda quando se vem do lado da estrada da praia, pelo menos para mirar aqui o Concelho de Constância e aqui a vila, de maneira que vamos manter essa prova. Ou seja, a prova de atletismo sairá do Parque de Turismo, irá até ao estrada de Castelo Bode no início da subida do Ribeirão e aí voltará e termina novamente no Parque de Turismo. A prova de caminhada, essa passará para o Concelho da Barquinha, concretamente irá à Praia do Ribatejo, até à entrada da ponte do Rio Tejo e voltará e caminhará paralelo, perpendicular e paralelo. Paralelo ao Rio Tejo e depois paralelo ao Rio Zezer e voltará para a ponte do Rio Zezer e terminará também no posto de turismo. Eu creio que este ano incentivamos que o prémio que já há muitos anos está por se bater, que é o recorde da prova, ninguém conseguiu bater até hoje e nós fizemos um desafio aos quenianos de ver se vinham cá para ver se batiam a prova e aumentámos a parada para 750 euros. Pode ser que apareçam para aí alguns desses quenianos que andam de moto e vão bater o recorde, certeza absoluta.
Vai ser assim esta prova de atletismo e também a caminhada a realizar no âmbito das festas do Concelho de Constância, festas de Nossa Senhora da Boa Viagem.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para a nota do dia, hoje em antena, Luís Francisco.
A questão do desenvolvimento económico em termos globais, num país, numa região e num concelho como Tomar,
volta ou não volta, vem ao de cima. Trata-se de uma questão sempre latente que interage com outras questões do desenvolvimento de uma sociedade, de uma região, de um território, questões em âmbitos como o social, a educação, o cultural, o ambiente, a sustentabilidade futura. Têm havido territórios, zonas que encontraram a sua identidade nesta matéria, que souberam interagir, encontrar o seu modelo de desenvolvimento económico e conseguiram sucesso. Em todos os casos houve ou há uma conjugação de forças, de situações ou até de oportunidades que conduziram ao dar a volta, ao ressurgir das cinzas, ao almejado sucesso, em que numa zona gravitam negócios, em que para lá se dirigem investidores, em que negócio gera negócio, em que se vai além do pleno emprego, em que se atrai população, etc. Enfim, o Eldorado. Mas este Eldorado não se consegue sem trabalho, sem anos e anos a fazer caminho, sem intencionalidade, sem conjugação de esforços, sem liderança. Neste campo, o papel de uma Câmara Municipal é fundamental. Há que ter um rumo traçado e que ir vencendo etapas. Um dos modelos evocados na literatura sobre esta matéria é o da tripla hélice, em que, para o desenvolvimento de uma região, se dá a conjugação de esforços entre empresas, universidades e instituições públicas, em que, formando-se como que três hélices, que evoluindo conjugadas em espiral, geram inovação e desenvolvimento económico. Em Tomar, temos condições para que tal aconteça. Por que não avançar? Temos um conjunto de pequenas e médias empresas, de empresários, de associações empresariais que os representam, que podem evoluir, renovar-se, crescer, inovar, que estarão, com certeza, abertas a receber contributos de investigação, de conhecimento, de apoios diversos, mas também dispostas a investir e a arriscar. Temos o Instituto Politécnico de Tomar, com conhecimento, capacidade de investigação, com docentes e alunos dispostos a interagir com o meio empresarial, dispostos a evoluir nos seus conhecimentos e investigação em interação com a prática. Temos um conjunto de institutos e serviços públicos que atuam em Tomar, interessados no desenvolvimento de Tomar, na formação profissional, no emprego, na agricultura, no comércio, na indústria, no ambiente, na juventude, na educação, na saúde, no turismo. Por que não avançar? Mais do que inspiração, é preciso transpiração.
Luís Francisco, e a nota do dia. Assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.